Olá pessoal, sejam bem-vindos, está começando mais um episódio do podcast Direito e Tecnologia. Eu sou o Cláudio Santos, este é o episódio 016. Pessoal, queria, né, como sempre faço no início dos episódios, eu queria mandar um abraço para o pessoal que tem entrado em contato comigo, né, pelas redes sociais. Um abraço aqui para o Luciano Escobar, para o Eliezer Zarpelão, para Carol. Carol até me adicionou no LinkedIn também. Pessoal, LinkedIn eu tenho um perfil lá, Cláudio Santos, de vez ou outra também divulgo algumas coisas lá, né, apesar do, né, do perfil da rede ser um pouco diferente, mas né, tenho encontrado inclusive muito material lá, daqui a pouquinho eu falo sobre isso com vocês. Queria também mandar um abraço para o perfil do Instagram, né, Embaixada da Resistência, que também fez contato comigo. Daqui a pouco, inclusive, vou falar um pouquinho sobre os motivos, né, que algumas dessas pessoas me procuraram. Outro, também mandar um abraço para o Carlos Sacramento, que fez contato comigo por e-mail. Pessoal, é o seguinte, no episódio 014, que foi definições na LGPD número 4, eu citei um material para vocês. Esse material eu achei que ele tivesse fácil na internet para vocês encontrarem e acabei percebendo que não, porque muitos de vocês me mandaram um e-mail perguntando sobre o material e tudo, e que estavam com dificuldade de encontrar. Então eu resolvi fazer o seguinte: para alguns eu acabei mandando por e-mail, falei assim, olha, me manda um e-mail que eu te passo esse material por e-mail. Até o Carlos, né, também foi uma dessas pessoas, o Luciano pediu, acho que a Carol também me pediu esse material. Eu estou criando uma pasta no Google Drive, né, não sei ainda dos riscos desta pasta pública, mas eu acredito que não, tá compartilhado lá, com os devidos cuidados de segurança, que infelizmente a gente tem que trabalhar com isso hoje também, né? Mas o link eu vou colocar na descrição do episódio, o link desse drive, tá? E vou colocar também no perfil do podcast, do podcast no Instagram. Então vocês, né, podem olhar na descrição do episódio ou lá no Instagram, vocês vão encontrar o link. E o que tem dentro dessa pasta no Drive? Eu vou colocar todo o material que eu encontro perdido pela internet aí sobre a LGPD, que eu recebo de diversas fontes. Eu tenho participado de alguns grupos, já falei isso aqui, né, de alguns grupos do WhatsApp, onde o pessoal compartilha muito material, ou até no LinkedIn eu recebo algum material também por lá, encontro algum material por lá, e outros materiais que eu vou encontrando e recebendo por aí e vou juntando. Então já coloquei alguns arquivos dentro dessa pasta compartilhada lá, vocês entrem nessa pasta, dão uma olhada lá que vocês vão ver, né, o que tem, né, por interesse. Eu, com o tempo, eu vou organizar o material por, né, em pastas, em subpastas, por tema, para, né, que eu acho que fica mais organizado para vocês acessarem. Mas dê uma olhada lá. E quem tiver material e quiser compartilhar, manda para o meu e-mail, que aí eu também posto lá na pasta, que eu acho que é bacana, é muito interessante. A gente já falou sobre isso aqui outras vezes. É interessante esse ambiente de compartilhamento de informação, que é muito próprio da área de direito e tecnologia. Nós, nessa área, não há muita reserva de informação, não. Como talvez alguém poderia pensar, mas são concorrentes na advocacia. Pessoal, é tanto campo para ser explorado que ainda não dá para se falar tanto de concorrência entre advogados na atuação em tecnologia, porque é tudo muito novo. A gente precisa construir um ecossistema de advocacia em torno dessa área, de atuação profissional jurídica em torno dessa área, e a forma, né, que nós temos de construir esse ecossistema é exatamente compartilhando a informação. Sou muito adepto desta teoria, né? Vamos compartilhar informação exatamente para que todos possam estar inteirados desse tema, ou para que cada vez mais pessoas estejam inteiradas desse tema. Até porque, estrategicamente falando, pessoal, se o empresário para quem você, que é advogado, vai prestar serviço, se ele nunca ouviu falar dessa área, há uma grande chance dele não valorizá-la. Então, quanto mais a gente falar sobre esse assunto, mais valor terá esse serviço que nós prestamos. Eu falo nós, porque, como vocês sabem, eu também sou advogado e também atuo na área, né, de direito e tecnologia, mais especificamente agora nos últimos tempos com proteção de dados pessoais. Estamos aí desbravando esse mercado juntos, né? A razão de ser do podcast também é essa, né? É compartilhar conhecimento. Então eu vou apontando uma série de caminhos para vocês aqui, vocês, né, também, né, dando feedback, também fazendo algumas sugestões. É bem bacana essa troca de informação que a gente tem por meio do podcast, ou seja, nós somos membros de uma comunidade de profissionais da área de direito e tecnologia, ou jurídico, ou TI, né? Porque tem muita gente da área de TI também ouve podcast. Isso é muito bacana. Inclusive, eu estou devendo para vocês um episódio para a gente falar especificamente sobre questões técnicas, né? Não jurídicas, claro, com impacto na área jurídica, mas eu quero trazer gente da área essencialmente técnica aqui para a gente poder falar sobre alguns temas. Já estou em negociação aí, apesar de estarmos já em julho e há uma chance de, né, da gente entrar, né, eu entrar de férias e aí não ter episódios na próxima semana, né? Hoje é dia 8 de julho, né, teremos um episódio em regra, né, teríamos um episódio na semana que vem, mas eu vou estar viajando, vou estar fora fazendo um curso. Quero tentar gravar um episódio com o pessoal desse curso, se eu conseguir gravar. Então nós teremos episódios sim semana que vem, talvez não na segunda-feira, mas teremos episódio na semana que vem. Isso nós veremos aí, né? O curso começa no sábado e eu não sei se eu consigo gravar já para postar na segunda-feira, mas enfim, estamos negociando isso aí, em breve, né, vocês terão notícia sobre isso. Mas eu falei aqui sobre contato comigo, então... Quem quiser entrar em contato comigo pode ser pelo perfil do podcast no Instagram, que é @podcastdt. Você pode, né, mandar uma mensagem por lá, ou você pode me mandar um e-mail. Eu falei aqui do Carlos, o Sacramento, que manda um e-mail, né? Você pode me mandar um e-mail, que é claudio@claudiorsantos.adv.br. É isso aí, né? Só para não deixar passar em branco, né? Quero dar as boas-vindas para você que está chegando aí agora pela primeira vez ouvindo o podcast. Espero que você curta o podcast, ouça os episódios, né, pretéritos aí, os episódios que a gente já disponibilizou até hoje, e faça parte do nosso grupo, da nossa comunidade aí daqui para frente. Perfeito, pessoal. Episódio de hoje está muito bacana. Foi uma conversa que eu gravei com a advogada que é associada da SBAC Advogados. Nesse episódio nós falamos sobre propriedade intelectual para startups. A gente sabe que as startups são essas empresas que, claro, podem estar em diversos estágios do seu desenvolvimento, mas no episódio a gente conversou muito sobre aquelas pessoas que estão no estágio inicial do empreendimento, né, do empreendedorismo ali, desenvolvendo um negócio inovador, e falamos um pouco sobre propriedade intelectual. Essa é uma necessidade que eu tinha, era um tema que eu queria trazer aqui, e eu conversei aí com a Luísa Himmelstein Moreira Leite, né? Vamos lá para o episódio então, pessoal? Vamos lá!
Cláudio, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. A SPAC Advogados é um escritório que é principalmente voltado para startups. Hoje em dia a gente trabalha, acredito que cerca de 75% ou para mais dos nossos clientes são startups, e a gente atua lado a lado com eles. O escritório tem as áreas de propriedade intelectual, que eu atuo, societário, contratos, tributário, trabalhista, civil, contencioso, né? E basicamente é isso. A gente atua em todas essas frentes com as startups, e o nosso modelo de negócio é realmente participar do dia a dia. A gente participa tanto do dia a dia, mas também a gente participa de operações e questões mais complexas com as startups, que a gente está falando de investimentos, M&As e etc. O escritório tem 5 anos atualmente, ele foi fundado pelo Pedro Chafa e o Lucas Conferai, e eu estou participando já faz mais ou menos 1 ano aqui nessa frente de propriedade intelectual. Eu também atuo um pouquinho na área de contratos e societário.
Perfeito. A gente sabe que a gente usa muito essa expressão, né? O ecossistema de startups é um ecossistema bastante diferenciado e muito jovem, né? Apesar de não ser exclusivamente um público jovem, mas normalmente são pessoas que são muito jovens e que tiveram uma ideia, às vezes, dentro da própria faculdade, desenvolvendo um projeto numa disciplina. Eu vejo muito isso porque... Eu dou aula em cursos de graduação e eu vejo as pessoas às vezes se movimentando nesse sentido e acabam criando startups, enfim. É, e às vezes falta muito para esse pessoal no início dessa jornada, né, da jornada do empreendedor, da jornada do empreendimento, noções básicas sobre algumas questões jurídicas que são importantes para eles, né? Então, ter advogados especializados nesta área, eu acho extremamente saudável, eu acho que é um suporte extremamente necessário. Quando a gente fala de propriedade intelectual, eu já tive alguma experiência também com mentorias para startups, para, né, para empreendedores em processos iniciais, você vê que eles não sabem, eles não têm muita noção. Começando, por exemplo, pela questão de marca, né? Às vezes não se tem muita ideia do que é, às vezes confunde com nome de domínio. Então, Luiz, eu queria, de maneira muito superficial, tá? Claro, a gente não tem tempo suficiente, talvez, para poder aprofundar, talvez uma outra oportunidade a gente aprofunda sobre um desses elementos aí da propriedade intelectual, mas se você pudesse diferenciar um pouquinho para a gente marca, nome de domínio, né? O que é patente, que eu acho que são coisas que podem estar no dia a dia aí, no início de um empreendimento como uma startup, né?
Com certeza, Cláudio. Eu acho que o bacana do escritório é que nós somos muito acessíveis aos nossos clientes, né? A gente tenta sempre trazer uma linguagem bem acessível, fugir bastante do juridiquês para realmente conseguir ajudar nessa jornada do empreendimento, né? A questão de propriedade intelectual, como você disse, é um ponto forte aí. E é bem importante mesmo a gente diferenciar esses conceitos, porque muita gente chega confundindo aqui e isso lá para frente pode ser prejudicial para a startup.
Exato.
A marca, ela vai ser o título, a figura que vai identificar e diferenciar o seu produto ou o seu serviço do resto do mercado, né? Já a patente, ela vai ser o título de propriedade sobre uma invenção ou um modelo de utilidade, que são duas formas de patente que a gente tem hoje em dia no Brasil. Ou seja, vai ser o título que o Estado, né, o governo, por meio do INPI, que é o órgão em que você faz esse tipo de depósito, vai conferir ao titular daquela patente o direito exclusivo de exploração, né? Então é uma proteção bem forte aí. Quando a gente está falando de software, é o programa de computador mesmo. Muito contrário do que as pessoas pensam, o software ele não precisa de registro para ser protegido. O software ele é regido pelos direitos autorais, né? Pelo regime de direitos autorais. Então, para garantir a proteção, o titular ele não precisa necessariamente registrar o software no INPI. Apesar de ser um procedimento simples, muita gente hoje em dia não faz. E o domínio, quando a gente está falando, né, é o nome que vai ser associado ao endereço de IP, que também é super importante, é um procedimento super simples de ser feito e é um custo que vale a pena. E depois, mais para frente, todas essas proteções, né, vão virar ativos da startup. Então, é importante que você consiga traçar estratégias com profissionais qualificados para saber o que precisa ser registrado e em que momento que você deve fazer isso.
Exato. Eu né, preparando para essa nossa conversa aqui, eu fiquei pensando e já vi situações assim. Eu queria ver de você, se por acaso você já vocês aí no escritório já tiveram contato com alguém, por exemplo, que procurou vocês num estágio mais avançado de produção e de desenvolvimento, na verdade, da ideia e percebeu que não registrou nem a marca. E aí... procurou para registrar e de repente viu que aquela marca já estava registrada. Porque isso é um risco, né? Às vezes a pessoa estabelece um nome, começa a desenvolver a ideia, a hora que chega lá na frente que ele, poxa, né, eu tenho que registrar isso aqui. E aí a hora que vai fazer a busca no INPI, descobre que uma outra pessoa no mesmo setor, né, já usa aquele nome. E aí tem que voltar atrás. Vocês já chegaram a ver? Esse é um risco real, né, de acontecer, né?
Com certeza, Cláudia, é um risco real e eu já ouvi falar, mas eu nunca vi acontecer, ainda bem, os meus clientes estão todo mundo alinhado aqui.
Ah, que ótimo.
Com certeza. Mas o que é importante é isso, quando você começa a pensar numa marca, você já começar a fazer uma análise prévia no INPI. Então, você já começar a observar como está o terreno, porque assim... Não basta você ter um nome original, uma ideia diferenciada, o INPI, ele também tem diversos outros aspectos que ele vai levar em consideração. Então, não pode ser parecido, tem a questão sonora, do pronunciamento. Então, realmente, é uma coisa que tem que ser pensada. É assim, eu digo muitas vezes que é adiantar um problema, porque quando você, exatamente como você disse, quando você já tem uma marca estabelecida e você descobre que já tem alguém no mesmo mercado que você, no mesmo ramo, né? Porque as marcas possuem a proteção no ramo específico em que elas estão, né?
Exato.
E quando você chega nesse estágio, pode ser muito problemático mesmo. Mas ainda bem a gente não passou por isso aqui. É sempre uma das primeiras indicações, porque isso também é preciso, assim, desmistificar um pouco o registro de marca, porque é um procedimento que, se feito corretamente, com os profissionais corretos, ele é simples e é isso, vai adiantar um problemão lá na frente.
Exato. Eu lembro que um tempo atrás eu estava atendendo uma startup que estava bem no iniciozinho, aí conversamos sobre questões contratuais, eles estavam para receber um investimento, participando de um programa de pré-aceleração. Aí lá pro fim da conversa eu virei e falei assim, vem cá, e a marca de vocês? Aí eles fizeram aquela cara de dúvida, olharam para mim assim, como assim marca, né? Porque eles já tinham um nome, me mostraram o material com a logo. Eu falei assim, vocês já registraram isso aqui? Não, eu falei assim, então, por favor, vocês precisam agilizar esse processo. Acho que para quem está começando a empreender, às vezes falta um pouco dessas noções. Aí eu acho muito interessante os processos de mentorias, né? Que muitos projetos de pré-aceleração ou de aceleração, ou oportunidades como essa que a gente está tendo aqui agora, né? No podcast, né? Que não está inserido dentro de um programa de pré-aceleração ou aceleração, a gente poder falar um pouquinho sobre isso, eu acho que ajuda, né? Ajuda bastante o pessoal aí que tá ouvindo e ficar atento para esse detalhe. Luiz, eu queria te perguntar, a gente fala um pouco, quando fala sobre propriedade intelectual, está relacionado à ideia da propriedade intelectual, que a gente chama de registro 360 graus, né? De logo, você acha que é interessante, logo no início do projeto, na primeira etapa logo, tipo, juntei meus amigos, minhas amigas, a gente teve uma ideia, vamos começar um projeto agora. Aí já está registrando domínio, marca, se envolver, envolver alguma invenção, a patente não se registra de maneira tão simples, né? É um processo complexo. Mas você acha que já é recomendável logo no início ou existe um estágio de maturidade que seria mais recomendável fazer esses registros, enfim?
É uma ótima pergunta essa, Cláudio. É uma pergunta muito recorrente, né? Porque o empreendedor, ele tem que ficar na dúvida. Tá bom, mas que horas que então que eu tenho que começar a me preocupar com isso, né? Porque no early stage, você está vendendo almoço para comprar o jantar e é tudo muito corrido e tem tantas outras coisas que precisam ser resolvidas. Mas esse registro 360, ele vai depender muito da startup. No Brasil, não é possível patentear ou registrar uma ideia. É uma confusão muito comum essa, mas a ideia da startup e o modelo de negócio, ele não vai ser registrado. E nem por isso que a startup vale muito menos. O que é preciso fazer é saber em que momento se proteger. Então, assim, a questão dos registros, eu acho que ela vai começar a ficar muito importante quando a startup estiver começando a ver investimento, quando ainda vai depender muito do investidor, porque você vai ter investidores de venture capital, você vai ter investidores de private equity, que são investidores que estão um pouco menos acostumados com startups, eles estão mais acostumados com empresas robustas. Então, realmente, o momento é bem estratégico, assim. A questão do 360, eu acho que vai depender, assim, muito do empreendedor, no final das contas. Porque se você realmente quer registrar a qualquer custo a sua ideia, o seu modelo de negócio, aí é possível fazer isso em cartório, né? O Brasil permite esse tipo de proteção, mas não vai ser um registro. Ou ainda tem muita gente que recorre aos Estados Unidos, em que você pode fazer aquela patente que dura aproximadamente um ano e você vai acrescentando diversos aspectos e etc. Então, o que o empreendedor precisa entender é, você vai, em algum momento, ter que contar a sua ideia e expor a sua ideia para outras pessoas. E é isso, talvez você não tenha como se proteger disso. E você precisa saber, assim, em que momento que você vai realmente poder fazer isso. A gente tem o NDA, né, o termo de confidencialidade, que pode ser uma proteção e é muito utilizado, a gente vê muito isso aqui no escritório, quando a gente está falando de startups que vão conversar com investidores gigantes ou vão conversar com empresas gigantes que poderiam executar aquela ideia muito mais rápido.
Exato.
Sempre, a gente sempre recomenda um NDA, um termo de confidencialidade, até muitas vezes a gente está vendo dessas empresas, a grande parte das empresas grandes do Brasil estão criando braços de inovação, de novos negócios, e elas já estão começando a ficar bem mais acostumadas com isso, então é bem bacana a gente ver isso desse lado, mas é bem comum que também um empreendedor vá em eventos de startup e faça um pitch para milhares de pessoas e daí realmente ele vai expor a sua ideia, então assim, é preciso tomar cuidado, mas assim, essa ideia de ai, a minha ideia é brilhante, eu preciso registrar, infelizmente no Brasil a gente não tem essa proteção.
Você
vai precisar avaliar um pouquinho melhor em que momento que você vai abrir essa ideia.
Você tocou em dois pontos aí que são bem interessantes, né? O NDA, né, o termo de confidencialidade, que é a forma que ele tem de proteger a ideia dele. E assim, é muito uma questão também de comportamento, né? A pessoa tem uma ideia, não vai ficar saindo, postando em rede social o que ela está pensando, nos mínimos detalhes. Ou seja, precisa que tenha um comportamento também de reserva em relação às ideias, aos projetos. Quando for apresentar, você bem colocou a questão do NDA e a questão dos pitches públicos. Você me lembrou um fato que eu já comentei aqui em outros episódios, que é um fato marcante para mim, que foi quando eu participei da Campus Party em São Paulo o ano passado, né, em 2018. E tinha um espaço do Sebrae lá com rodadas de pitch. Eu lembro que eu parei, fiquei assistindo alguns. É um pitch público, ali você não tem muito como proteger, né, a ideia. Você está expondo realmente a ideia. Então, se não há um registro prévio ou se é só uma ideia naquele estágio que não dá para ser registrado, não tem como, né? É uma questão de avaliação mesmo para ver, né, se vale a pena, se está ciente dos riscos que é possível correr ou não, né?
Com certeza.
Não tem muito como se precaver também nesses casos, né?
Sim, com certeza. E eu acho que o empreendedor, assim, o que ele mais está fazendo é se arriscar, né? Então, talvez realmente seja o momento de se arriscar. E também tem uma coisa que bastante que algumas pessoas falam é que é isso, você teve essa ideia, mas talvez outra pessoa também tenha tido essa ideia, né?
Verdade.
Então, é difícil, de vez em quando a gente acaba ficando nesse limiar, então, realmente, o empreendedor, ele precisa se arriscar um pouco, e esses pitches públicos normalmente vão dar muitos frutos, né? Você vai expor a sua ideia, as outras pessoas vão ver também, então, alguém gravar você fazendo aquele pitch também talvez seja uma forma de proteção. Enfim, isso daí vai ser uma coisa que vai ter que ser realmente muito analisada caso a caso, mas essa proteção acho que é bem isso, precisa ser avaliada com quem que você está falando, quanto que aquilo pode gerar frutos para sua startup e como que vai ser dali para frente.
Uma outra coisa que eu acredito que deva ser bastante recorrente para vocês aí no escritório é com relação à titularidade da propriedade intelectual, né? Porque no early stage, a startup normalmente ela não tem um CNPJ, né? Ela não tem uma empresa constituída. E se não há uma empresa constituída, não há uma pessoa jurídica constituída, como é que você faz o registro disso? Vai fazer registro no nome de um dos sócios? Existe alguma forma de proteção? Porque a sociedade, eu já vi muitas pessoas falando isso, né? A sociedade ela é meio que como um casamento, né? Tá tudo bem, mas tem fases que às vezes não tá tudo bem. E aí é importante haver algum tipo de acordo entre eles. O que normalmente vocês recomendam nesses casos, né?
Ou só
faria o registro quando tivesse, né, uma pessoa jurídica constituída?
Eu acho, assim, o registro ele pode ser feito por uma pessoa física ou por uma pessoa jurídica, né? Acho que se a startup não possui uma pessoa jurídica constituída, mas já tem uma ideia consolidada da marca, ou nem 100% consolidada, já tem uma ideia maior, assim, já está um pouco mais feliz com aquela ideia da marca, eu acho que o ideal é realmente que já seja feito o registro, porque, como eu disse, não é um processo complexo se ele é feito com os profissionais adequados e pode adiantar o seu problema. Então, o que é feito muitas vezes? Se faz o registro em nome de um dos fundadores, na pessoa física dele mesmo, e se faz um contrato, um simples contrato ou um memorando de entendimentos entre os sócios, que vai delinear como vai ser dali para frente. Então, normalmente vai falar, quando for constituída a empresa, a startup, aí a titularidade vai ser transferida para aquela empresa. E esse processo de transferência no INB é um processo que é super simples. Então, não é nenhum problema, ninguém precisa achar que vai ser um bicho de sete cabeças, é uma coisa simples que é definida em pouco tempo, considerando todo o tempo que o INPI demora para o resto dos registros. E é um contrato que vai proteger os outros fundadores, porque aí eles vão ter um documento que vai ser exequível, né? Ou seja, eles vão poder levar ao judiciário se algum disso der um problema muito grande, e que vai proteger eles dizendo, olha, o combinado era que a partir do momento que a gente criasse a nossa empresa, a marca passaria a ser da empresa, porque afinal de contas, somos todos nós que inserimos os nossos esforços naquele projeto, foi aquele projeto que gerou essa marca. Então, é bastante comum isso, viu? A gente vê bastante aqui no escritório, e é isso, de vez em quando alguém só precisa lembrar que é preciso ser feita a transferência de titularidade, porque isso, às vezes no dia a dia corrido acaba passando despercebido.
Até porque, se a gente falar do registro de marca, o registro de marca, ele tem uma primeira vigência aí de 10 anos, então cai um pouco no conforto, né? Se não tiver um escritório, um profissional que faça a gestão dessa marca, acaba deixando passar mesmo, né? Se não tiver um advogado para fazer, opa, peraí, vamos transferir essa marca, porque às vezes se envolve nas atividades do dia a dia e acaba passando, né? A hora que vê, na hora de renovar, ainda está no nome do sócio lá no início, né?
Com certeza, Cláudia, a gente vê bastante isso, e o que a gente vê muito também são empreendedores que fizeram um registro ou sozinhos ou com profissionais não qualificados para isso, e faz o registro, e daí o registro é deferido e não se paga a segunda taxa, que é porque no Brasil a gente paga uma taxa para fazer o protocolo e depois uma taxa quando o registro é deferido. Então, o INPI fala, ah, ok, pode ter a sua marca, daí você tem que pagar mais um valor, que é um pouquinho mais alto do que no momento do protocolo. E a gente já viu bastante gente não fazer o acompanhamento, porque não fez com profissionais qualificados, e perdeu o registro porque esqueceu de pagar a segunda taxa.
Exato.
Ou, inclusive, o INPI fala, ah, faltou tal documento. E eles não acompanham, não vêm, acham que a partir do momento do protocolo a marca já está deferida, já é deles, não precisa mais fazer nada. Isso é bem importante, o que você falou, a gestão e o acompanhamento da marca, porque no Brasil não é um simples depósito, um simples protocolo.
É todo um processo, né, que você precisa acompanhar.
Exatamente.
Você até me fez lembrar, as pessoas às vezes fazem sozinhas. Às vezes há uma dúvida, né? Quando é que começa essa proteção? Porque eu já fiz alguns registros de marca e as pessoas normalmente têm essa dúvida. A partir de quando que está protegida? A partir da emissão do certificado ou a partir do protocolo já há um nível de proteção?
O que a gente diz é que a partir do protocolo realmente já vai existir um certo nível de proteção, porque você já vai ter uma prova de que a partir daquele dia você já estava utilizando a marca, então você já vai conseguir ter a anterioridade, né? É esse o aspecto que a gente diz, que você já vai conseguir comprovar caso alguém registre depois de você. Mas o efetivo registro, que daí vai ser oponível a terceiros, de forma assim mais redonda, só vai ser realmente quando a marca for deferida. A emissão do certificado, ela é super importante, mas de vez em quando ela demora um pouquinho, aproximadamente 2 meses. Então, a partir do momento que foi deferida, já é super tranquilo. Mas realmente, como depósito, já se existe sim uma proteção relativa. Você já vai conseguir debater, você já vai conseguir opor a terceiros e falar, olha, eu já estou em processo de registro, eu já estou utilizando essa marca. E não é só o registro, né, Cláudio? No final das contas, é o dia a dia, é o software, é a plataforma, é o aplicativo. Também tem muito isso, posicionamento no mercado que aquela marca já vai ter. O registro vai ser o fundamento legal daquilo, né?
Exato. Você falou de profissionais qualificados, aí eu me lembrei de uma outra prática que com certeza vocês acabam se deparando com ela aí, daqueles escritórios que, na verdade, assim, eu nunca sei se aquilo é um escritório de advocacia, eu até desejo que não seja um escritório de advocacia que faça isso, que fica acompanhando as publicações do INPI, da revista do NPI, onde saem os protocolos de pedidos, né? E aí, de repente, o seu cliente recebe uma cartinha que veio do nada oferecendo um serviço para acompanhamento do registro de marca. Você se deparou muito com esse tipo de situação aí, né?
Nossa, muito, Cláudio. É um golpe, né? Não deixa
pois
de
é.
Ser um golpe. A gente tem vários clientes que chegam e falam: ah, eu tô pagando R$1.000 por ano pra manter a minha marca.
Pois
aí eu falo, mas pra
quem
você tá pagando esses R$1.000?
É de onde, né?
Exatamente, assim. E realmente, assim, a gente já, inclusive os nossos clientes, eles encaminham normalmente esses e-mails pra gente. Realmente parece ser verdadeiro, assim, mas é
preciso
tomar muito cuidado e realmente ter, assim, ler um pouco sobre o processo, né? Pelo menos, assim, quando você quer tentar fazer sozinho, mas realmente, assim, é muito recorrente isso.
Eu lembro há alguns anos atrás, quando eu fiz meu primeiro registro de marca, foi para um amigo meu. Aí, de repente, ele: Cláudio, recebi uma carta aqui do NPI com uma outra taxa para poder pagar. Eu falei: não tem outra taxa para pagar, me manda aí, você já pagou a taxa do depósito, agora a próxima taxa é se por acaso tiver alguma oposição, enfim, tiver que fazer um recurso, alguma coisa assim, ou quando é para emissão do certificado. Me manda esse trem aí. Aí ele me mandou, eu fui olhar, tinha até o brasão da República na carta. Assim, eles tentam induzir a pessoa ao erro. Aí, se você lê com calma, acaba identificando que aquilo ali, na verdade, não é uma taxa, mas eles usam imagens que acabam induzindo a pessoa ao erro. Então, é preciso que tenham muito cuidado com isso, né? Que depois que faz o depósito, é muito comum os clientes receberem, né? As pessoas receberem essas comunicações, né? Eu já tive conhecidos que contrataram esse serviço.
Com certeza. Vários clientes nossos, antes de virem para cá, contrataram isso. Com certeza.
E é lamentável que se tenha. Eu cheguei a pesquisar mesmo para identificar, porque se tivesse advogados envolvidos, eu teria até uma postura um pouquinho mais radical. Eu oficiaria a OAB, porque isso não é uma prática, segundo o nosso estatuto de ética, né? Ela não é permitida, esse tipo de prática, né? Mas nunca aparece um advogado envolvido, né? É sempre uma entidade misteriosa, vamos dizer assim.
Exato.
Mas aí, Luísa, voltando um pouco para a gente poder falar um pouquinho mais sobre a própria atuação do escritório, o ecossistema de startups, ele explodiu nos últimos anos, né? A gente tem um movimento muito grande Brasil afora, e advogar para startups é um pouco diferente, né, de você advogar para uma empresa já constituída ou, né, em áreas. Por que eu gosto de trazer esse tema? Até por eu ser, né, professor, eu tenho muitos alunos e eu tento despertar neles o interesse por essas áreas, porque não é diferente, né? Não é igual, é uma forma diferente de atuar, né? Você precisa entender como é que é o desenvolvimento de uma startup, né?
Com certeza, assim, quando eu comecei a atuar com startups, eu já percebi que o ambiente é super diferente, né? Bem mais dinâmico, os desafios acontecem o tempo todo, muitos desafios, inclusive, com startups que estão em setores que não são regulamentados ainda, né? Pelo Estado, e ainda não possuem lei específica, então ninguém sabe em que área que aquela startup está entrando direito, e ninguém sabe como funciona. Mas é muito bacana, você tem contato direto com o mundo do empreendedor, não tem filtro, então você está no dia a dia com o empreendedor, você sente na pele os problemas, é muito bacana, assim, mas é bem cheio de desafios, assim. E a gente procura lidar com os desafios como eles vão vindo, né? E no final das contas, quanto mais você está nesse meio, mais você quer ficar e mais você quer ajudar aquelas startups a crescerem. Aqui no escritório, a gente tem startups pequenininhas e startups bem grandes. E é muito bacana ver o crescimento de todas elas. Mas é com certeza um trabalho desafiador aí e bem dinâmico, que precisa estar pronto para isso quem quer entrar no meio.
E que vale muito a pena, né? Isso que você falou, esse sentimento de, né, de começar com o empreendedor ali na fase bem inicial e de repente ver ele escalar e crescer e, né, participar de rodadas de investimento, isso dá uma satisfação muito grande. Eu acho que fica muito claro, claro, o que eu vou falar não está restrito à atuação dos advogados com startups, mas eu acho que fica muito claro a ideia do business partner, né? Nós somos, nessa atuação com startups, a gente precisa ser muito parceiro do empreendedor, né? Porque ele vai precisar desse nosso, ele vai necessitar dessa nossa parceria durante um bom tempo e, claro, depois pro resto da vida da empresa ele vai precisar. Mas nessa fase inicial, ele precisa muito da nossa... É quase que como uma mentoria, né? Advogar para startups é quase você estar dando uma mentoria constante para, né, pro empreendedor ali, né?
É, não, com certeza. É muito legal ajudar os empreendedores a estruturar o negócio e depois ver aquilo escalando e saindo na mídia e aparecendo. E investimento também é muito bacana, porque você vê outras pessoas acreditando naquilo, instituições grandes, investidores que já são mais robustos. É realmente muito gratificante, assim, no dia a dia, ver aquilo crescendo. E alguém que teve uma ideia bacana, que foi ousado, que tomou o risco, que deu a cara para bater no mercado, e que hoje em dia é isso, o mercado de startup já está muito grande. Então, mesmo para você se ressaltar nesse mercado, você precisa ter aquela garra de empreendedor, né?
É, eu acho que esse é um perfil, né, Luísa? Para a gente fechar, eu queria... te fazer uma pergunta: do que você aconselharia, por exemplo, para o jovem estudante, né, ou para jovem estudante que está começando ou que ainda vai se formar, que conselho que você daria para ela, para essa pessoa que pretende atuar no mercado de startup? Por exemplo, ela precisa ter um outro tipo de leitura, além da leitura jurídica, ela precisa ter outros conhecimentos?
Com certeza, eu acho que alguém que está começando nesse meio não pode ter medo de buscar ajuda, porque nesse momento é isso, é importante com que você fale com profissionais de diversas áreas, então da área que a sua startup vai atuar efetivamente, para entender como funciona o mercado, para entender quais são os gaps e as lacunas para você poder suprir alguma coisa que esteja aí e que seja realmente interessante. É importante você sempre, né, obviamente, falar com advogados qualificados que possam ajudar nesse momento, porque quando você estrutura o seu negócio desde o começo, vai ser muito mais fácil lá na frente. No momento em que está tudo às mil maravilhas, é ótimo fazer isso. Quando der o problema, vai ser muito mais difícil. Também é sempre importante procurar um contador, assim, eu acho que essa questão da contabilidade é uma questão que grande parte dos empreendedores ainda são bem crus, assim, e que é muito essencial. E mais para frente, com certeza, vai influenciar muito nas questões de investimento. Você precisa ter uma contabilidade bem estruturada. E também é importante, assim, não confundir a figura contador e advogado, que muitas vezes acaba acontecendo aí.
Verdade.
Cada um tem a sua atuação, cada um tem a sua especialidade, eu preciso entender. E eu acho que é isso, buscar cada vez mais conhecimento, se jogar e pedir ajuda sem ter medo, porque é isso, as pessoas elas estão se jogando num universo novo, então não tem nada de errado com isso, né?
Exato. E hoje, falando especificamente dos profissionais de direito, a gente precisa ter um conhecimento, um background diversificado, não basta mais só conhecer direito, né? A gente precisa conhecer sobre empreendedorismo, a gente precisa conhecer, por exemplo, né, se você vai assessorar uma startup na área de saúde, você vai precisar conhecer o mercado de saúde, então vai ter que olhar não só as movimentações de regulamentação, mas também como é o processo todo, junto aos órgãos competentes, mas também entender do negócio, né? Eu acho que o bom advogado, né, de startup, ele tem que buscar entender qual é o negócio do seu cliente, o que ele faz, que valor que ele traz, porque eu acho que aí as coisas ficam muito mais fáceis, né?
Com certeza, eu acho que o advogado, quanto mais conhecimento ele tiver diversificado, mais rico vai ser o trabalho dele e ele vai conseguir auxiliar melhor o cliente dele.
Muito bem. Luísa, né, queria te agradecer muito pela sua disponibilidade aí de conversar com a gente, foi muito bacana. Desejo sucesso para vocês aí, que tenham muitos e muitos projetos, né, de startups aí com vocês, que ganhem grande escala, que a gente ouça falar de vocês muitas vezes ainda.
Muito obrigada a você, Cláudio, foi um prazer conversar com você sobre isso.
Ótimo, um abraço, pessoal, até a próxima.